Fala, galera!
Sendo
A quarta temporada do podcast Fana Celtics, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aí prestes a começar a temporada 23 e 24, onde o Boston Celtics houve aí mudanças até estrutural na equipe, né? Mudanças relativas aí na equipe do Boston Celtics. Ficamos com a cabeça quente no final da última, né? Devido ao favoritismo que não confirmamos contra o Miami Heat. Mas agora passou aí 3 meses, os ânimos se acalmaram e vamos aí para mais uma temporada. E juntamente comigo, o meu parceiro diretamente da página Boston Celtics Portugal. Fala aí, Valdir da Conceição.
Fala, galera! Fala, Cleiton. Satisfação. Obrigado. É sempre uma honra estar aqui no podcast, né? Poder dar um pouco da minha contribuição, poder dar um pouco da minha opinião, da minha singela e modesta opinião sobre esse que é o nosso Boston Celtic, que está aqui no coração de todos nós, nosso coração verde. E para iniciar agora a temporada, né? Faltam sensivelmente mais 2, 3 dias. Vamos lá fazer esse rescaldo, uma resenha básica, né? Dar aqui o nosso pequeno e humilde parecer sobre o que perspectivamos sobre os Boston. E assim é.
É, vamos aí, né, Valdir? Como eu falei, houve mudanças importantes aí no roster, né, do Boston Celtics, tanto na chegada quanto na saída, né? Vamos falar aí primeiro das saídas, né? Saíram aí o Grant Williams, o Robert Williams saiu, né? O Blake Griffin, e acho que a saída mais sentida aí pela torcida aí foi a do Marcus Smart. Fala um pouco aí dessas saídas aí desse jogador. Ah, também teve a do Malcolm Brogdon, né? Na última saída aí. Fala aí, ô Valdir. Perdemos aí um jogador que já foi escolhido o melhor defensor do ano, né? Perdemos aí o nosso sexto homem, escolhido também o melhor sexto homem da última temporada. Robert Williams sempre ali uma grande promessa, mas as lesões atrapalhou muito. Grant Williams e o Blake Griffin talvez seja menos sentido aí. Mas fala dessas saídas aí do Boston Celtics, qual você acha aí que fará um impacto aí pro time?
É assim, eu vou por ordem mais ou menos de importância, né? Vou começar da menos importante e vou finalizar com a mais importante, no caso, né? Com a mais sentida, posso assim dizer, a mais sentimental para nós adeptos do Celtics. Começando do Blake Griffin. Acho que era um jogador de rotação, né? Lá para ser. Era o nosso para aí décimo primeiro jogador, o Blake Griffin. Não é uma saída que vai ser muito sentida a nível de desempenho em campo. É uma saída que se calhar é capaz de ter mais impacto a nível de balneário. Todos sabemos que o Blake Griffin tinha um certo impacto, era um veterano que tinha passado a experiência, né? Era bom de balneário ali para a equipa. A nível de desempenho da equipa em campo, não creio que vá fazer assim tanta diferença, né? São mais esses aspectos que eu acho que o Blake Griffin vai fazer mais extra-campo do que dentro do campo. Estava em contrato mínimo, não tem um grande impacto a nível de salário, de salary cap, então é mais ou menos isso. Também a idade dele já não ajuda. Se fosse o Blake Griffin de há 10 anos, 5 anos atrás, vamos lá, 6 anos atrás, eu diria que pronto, perdemos uma grande peça, mas hoje em dia o Blake Griffin já não é mesmo o mesmo jogador. Já não é a mesma coisa. E adicionamos outras peças ali para o 12º, 13º jogador, que são capazes de ter mais margem de progressão que o Blake Griffin e ter mais. São capazes até de ter mais impacto, apesar do Blake Griffin ser um jogador que, dentro de campo, quando entrava, tirava sempre ali umas faltas ofensivas, né? Dava tudo em campo, deixava suor, né? Meti ali algumas bolas de três e tudo isso, mas pronto, assim vai. Partindo a seguir logo para o Grant Williams. Grant Williams, que foi um dos melhores lançadores de três, né, da NBA na última época. É claro que é uma ausência que vai se fazer sentir. Mas por aquele salário, eu acho que foi uma boa decisão, né? Deixar o Grant Williams sair. Ainda mais tivemos um retorno considerável, que foram algumas picks de segunda ronda. E como o Brad Stevens já disse, né, as picks de segunda ronda estão cada vez mais valiosas, principalmente com as novas regras da NBA, com as novas regras do salary cap e tudo isso. As picks de segunda têm cada vez mais impacto. Então, foi uma saída que não trouxe nenhum retorno a nível de jogadores, mas a nível de draft picks, né, de assets, trouxe bastante, né? Acho que vai se fazer sentir. É um jogador, como eu disse, foi dos melhores lançadores da NBA na última época. Então não tem como não a equipa não ressentir disso, né? Era um jogador que vinha do banco, fazia ali a diferença, era um defensor minimamente bom, né? Então, vamos ver se o nosso rookie, o Jordan Walsh, consegue fazer esquecer o Grant Williams, né? Partindo a seguir para Malcolm Brogdon e Robert Williams, que foram na mesma trade, né? Como você já disse aqui, de menor, o Robert Williams é um jogador que é calibre de All-NBA, né? E o Malcolm Brogdon foi o sexto homem do ano passado. Então, isso para dizer o quê? São dois jogadores que, quando saudáveis, têm um impacto grandíssimo em campo. Sem dúvidas mesmo, sem dúvida. É indiscutível o impacto deles. São dois super bons, super importantes. O Malcolm Brogdon, ofensivamente, era dos melhores jogadores da vida. Aliás, ganhou o prêmio de sexto homem, né? Foi, na época passada, o melhor jogador da vida do banco da NBA, né? Então é certeiro que vamos sentir a falta dele, o impacto dele vai ser sentido, né? E do Robert Williams já nem quero falar, mas o Robert Williams é aquele dilema, como você disse agora também, né? Temos o problema da saúde dele. Quando jogava, o Robert Williams era indiscutivelmente um dos melhores postes da NBA a defender, né? Era uma ameaça ofensiva a nível de lobs, a nível de spacing vertical, né? Sem sombra de dúvidas. Infelizmente, ou felizmente, né, fizemos a trade, que foram dois jogadores por um, mas também tivemos um grande retorno do jogador. Sabemos que o Jrue Holiday era se calhar o jogador que é se calhar uma das posições que a equipa mais estava a precisar depois da próxima saída que eu vou falar, né? Vou deixar para falar por último. Ainda por cima também saindo o Brogdon. Foi uma troca que sem dúvidas não tinha como recusar, não tinha como não fazer, né? Tivemos a possibilidade de ter um dos melhores, ou para mim, o top 3 a nível defensivo de base na NBA. É discutível entre ele e Marcus Smart e mais um e outro aí, né? Quem ganha, quem fica com este trono. Depois, ter um retorno como o Jrue Holiday para nós, ainda mais a base, que também é um super player, é um lançador de 40% de 3 pontos. Acho que é uma troca que dói porque perdemos Rod Williams. É filho da casa, foi draftado pelo Danny Ainge e vai fazer falta, principalmente sob o ponto de vista de postes a nível defensivo, né? Mas como diz, às vezes é mais preferível ter um pássaro na mão do que dois a voar. Tínhamos o Brogdon e o Robert Williams recentemente, com lesões e coisas do género. Então eu acho que foi uma boa troca. Acho que ter o Jrue Holiday na equipa vai ser uma mais-valia. Traz experiência, traz defesa, traz playmaking, traz atitude, traz exatamente aquilo que o Smart, que é o último jogador no caso, que eu vou falar, deixou vazio, deixou um vazio na equipa. O Jrue Holiday traz e traz melhor a nível ofensivo ainda. E por último, o Marcus Smart, esta troca é uma troca que dói muito no coração falar dela. Marcus Smart, como nós sabemos, era a alma da equipa, né? Foi a alma da equipa nos 9, 10 anos mais ou menos que ele teve em Boston. É muito doloroso dizer adeus ao Marcus Smart, né? Felizmente, não foi para uma equipa da Conferência para o Oeste, né? Vai lá jogar nos Memphis Grizzlies, traz muita dor, mas também foi para adicionar uma mais-valia, um jogador que, sem sombra de dúvidas, é de calibre All-Star quando está a jogar na sua melhor forma e sem lesões. Estamos a falar de Porzingis. Porzingis é um jogador de 2,15 metros, lança de 3,40% quase, é uma ameaça dentro do garrafão. Sabemos que a equipa teve muita falta disso nos últimos anos, quando a equipa não tinha ideias, quando a bola de três não caía, a equipa ficava sem ideias, sem mais opções. Ter Porzingis já agrega isso na equipa, é mais uma opção para jogar ali dentro. É um jogador de 2,15 metros, difícil de ser defendido. Ele joga como quer ali no low post. Então, acho que, sem sombra de dúvidas, também foi uma boa troca, uma mais-valia. Infelizmente, dói ter que dizer adeus ao Marcus Smart, que foi a alma da equipa nos últimos 10 anos. Volto a repetir isto. Mas, às vezes, para ganhar, temos que perder, né? Então, perdemos o Marcus Smart na esperança de trazer o Banner 18 para casa.
É, o Brad Stevens não tem medido esforços, né, para o Boston Celtics conquistar aí esse 18º título, né? Aí tivemos Marcus Smart, né, numa troca que não acabou dando certo, né? Que no caso era para ir, não acabou dando certo, foi o Marcus Smart. Tipo, tem coisas que não dá certo que pode acabar dando certo, né? Que é a do Malcolm Brogdon, virou aí o Jrue Holiday. Se o Smart tivesse sido mantido, e esse jogador da.
Exatamente, concordo.
Vamos falar agora
Das chegadas, né?
Uma mudança grande. Chegará aí o Kristaps Porzingis, né? E o Jrue Holiday, o Brickset, o SV, né?
O Banton e o Wash aí que foi draftado. E chegou o Stevens também, né? E chegou também hoje aí um jogador aí. É Nate, não tô lembrado o sobrenome dele agora. Fechamos aí o nosso roster. Qual você acha aí que fará maior impacto aí dentro de quadra aí dessas chegadas aí, o Valdir? O Porzingis ou, no caso, o Jrue Holiday?
Clayton, falar de maior impacto é difícil, principalmente quando, de um lado, estamos a falar de um canivete suíço a nível ofensivo, quando falamos do Porzingis, como eu disse, né, um jogador de 2,15 metros que lança a bola de 3, é super bom ali dentro do garrafão. É um jogador impensável, vai transformar a equipa num canivete, isso melhor ainda a nível ofensivo. É mesmo uma mais-valia que a equipa. Falar do Jrue Holiday também, estamos a falar do jogador que, para mim, ano após ano, devia ser um jogador que devia ser All-NBA, defense, all defense, fazer parte das equipas all defense. É um jogador que ano passado foi All-Star. Então é um jogador que vem para trazer impacto imediato também. Então é muito difícil conseguir escolher entre Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. Mas se eu tiver que fazer uma aposta, a minha aposta vai para o Jrue Holiday, porque ele
É um jogador que tem estado constantemente saudável, é um jogador que vem com algum sangue nos olhos por conta da maneira como saiu dos Bucks, ainda por cima, depois de dias, né, antes, ter dito que gostaria de jogar nos Bucks para sempre. Acho que ele vai querer ter mais alguma coisa a provar, vai querer provar mais alguma coisa para mostrar que foi um erro os Bucks terem o deitado de fora daquele jeito, né? Então, a minha aposta vai para o Drew Holiday.
Eu sempre gostei, né, do Drew Holiday. Foi uma peça muito importante ali para a conquista do Bucks, né? Da mais questão de título, tal, defesa, né? A defesa dele muito forte, é um jogador que não se cansa, que se precisar ali ele vai ficar os 44 minutos dentro de quadra. É um jogador que não é individualista, né? Ter a percepção de achar o melhor companheiro, né, dentro de quadra. Então, você é doido. Essa aquisição foi muito ótima. Do Kristaps Porzingis também, né? Não se fala, né? Um jogador do seu calibre, né? Se conseguir manter saudável, a temporada passada ele conseguiu ficar. Fez números aí de All-Star Games. Então, duas ótimas aquisições, mas também vou na sua. Eu acho que do Drew Holiday era a peça ali que nos faltava, ainda mais com a saída do Marcus Smart. Como você montaria esse time aí, Valdão? Qual seria o seu quinteto titular do Boston Celtics?
É assim, principalmente pelo fato de nós termos perdido alguma profundidade no banco, eu sou da opinião que, pelo fato também do Al Horford estar a ficar cada vez mais velho, estar a ficar cada vez mais velho, o 5 inicial seja parcialmente rotativo, né? Como assim parcialmente rotativo? Eu gostaria que o 5 inicial fosse de acordo com os matchups que nós fôssemos tendo, né? Se bem que interessa pouco como o 5 que começa, interessa mais o 5 que termina, né? É onde o jogo é decidido. O 5 que
Sim.
começa, depois de 5, 6 minutos, já pode ser feita a primeira substituição, né? Para um jogador ir para a segunda unidade, outro, né? Eu acredito que vão haver ali. Vai haver ali uma separação tipo Jaylen Brown e, vamos lá dizer, Kristaps Porzingis numa unidade. Sabemos que o Jason Tatum é um jogador que joga bem com aqueles jogadores mais do fundo do banco. Acredito que o Tatum vai jogar muitos minutos com jogadores de menor expressão, né? Então, sou da opinião que o 5 inicial titular, né? O principal deve ser com Drew Holiday e Derrick White, ainda por cima, por causa do modelo do Mazzulla, de small ball, teríamos uma equipa em que quase todos os jogadores lançam 40% de 3, são excelentes lançadores de 3. Depois o Al Horford entrava ali como sexto homem, principal. Em jogos com matchups mais complicados, né? Em que equipas tem mais tamanho, sou da opinião que devíamos jogar com Hal Horford e Kristaps Porzingis, ou seja, Horford a 5, Porzingis a 4, né? Ou vice-versa.
Eu acho que vai ser esse quinteto titular o mesmo aí que você falou, né? Quando o time pegar garrafões mais fortes, pode se sair ali com... Né? E eu manteria o Drew Holiday de titular. Eu acho que ele tem mais condição de comandar o time do que a questão do... Pode ir brigando por um sexto homem, né, não?
Exatamente, exatamente.
A questão de profundidade, seis jogadores, né? Podemos aí adicionar que renovou aí com Boston Celtics, né? Os importantes, o Sam, Qual seria a importância desses jogadores aí no banco aí? Qual você acha que será aí? Nesses três aí que terá uns importantes aí dentro de quadra?
Que três, desculpa, Cleitão. Sam Hauser, Peyton Pritchard, e quem mais?
Além do Derek White. Né? Aí, qual aí?
No
tem
caso,
sete,
Derek.
tem banco.
Ok. É assim.
Importância do banco.
Eu acho que. É assim, eu acho que este ano vamos ter o ano da afirmação do Peyton Pritchard. Principalmente depois da renovação do contrato, ganha mais estabilidade na equipa, fica definitivamente como o terceiro base já afirmado da equipa, né, com a saída do Brogdon e do Smart, fica definitivamente o Pritchard do terceiro base, já não vai ser o quarto, né? Acho que o Peyton Pritchard vai ser uma surpresa agradável este ano. Já conhecemos a sua capacidade ofensiva, infelizmente, por causa do seu tamanho. Defensivamente, ele é esforçado, mas não consegue ter o mesmo impacto que tem ofensivamente, né? Acho que o Peyton Pritchard vai ser uma mais-valia do banco, vai ser um jogador que vai nos trazer muitas alegrias nesta época. Depois, Sam Hauser também. Acho que o jogo vai se tornar mais lento para ele, podemos assim dizer, né? Fica com mais familiaridade do jogo. Já sabemos o que ele pode oferecer a nível de lançamento externo, né? Tiro de 3 pontos. Acho que Sam Hauser vai ser uma grande mais-valia para esta equipa, principalmente no modelo do Mazzulla, onde vai se tornar cada vez mais difícil defender os Celtics. Porque defender uma equipa que tem jogadores como Drew, que pode ter um provável 5 inicial de Drew Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum e Kristaps Porzingis, baralha completamente qualquer esquema defensivo. É impossível fazer double team aos jogadores, porque você vai fazer double team ao Jason Tatum, você deixa Jaylen Brown aberto. Vai fazer double team ao Jaylen Brown, deixa Jason Tatum aberto. Vai fazer double team a Jaylen Brown, deixa Kristaps Porzingis aberto. Então, baralha qualquer esquema defensivo de qualquer equipa. Então, é uma época em que vamos ter um Sam Hauser provavelmente a ter muitos lançamentos abertos. Acho que o Sam Hauser, se continuar a lançar como lança na média dos 40 a 45%, a jogar mais alguns minutinhos, que vai ter mais espaço a vir do banco, também vai ser uma grande mais-valia. Ou seja, estamos aqui, já falamos de Sam Hauser e Peyton Pritchard. Depois, acho que o resto vai ser o resto, né? É como disse, Derrick White e Al Horford, vamos ver como é que vai oscilar, quem vai ao banco, quem não vai. Vai depender do esquema do tático do Mazzulla, de jogo após jogo, né? O Horford não faz back-to-back, como já sabemos, por causa da idade. Então, a maior parte da vez, principalmente, Derrick White vai jogar mais. Então, temos que ver estes fatores todos, né? Acho que o rookie, o Jordan Walsh, tem uma defesa que já mostrou que pode chegar e impactar na NBA, mas já sabemos que NBA hoje em dia não é só defender, né? É preciso, pelo menos, se você é um especialista defensivo, meter as suas bolas de três. Se ele conseguir fazer essas duas coisas, excelente. É capaz de ter ali alguns minutos e começar a ter algum impacto na equipa, né? Depois temos outros jogadores que muitos nem vão ter minutos durante muitos jogos, vão jogar volta e meia quando alguns estiverem lesionados, ou coisas assim do gênero. Estamos a falar de B7, estamos a falar de Stevens, que vai ficar no, na equipa, Svi Mikalic, estamos a falar de quem mais? Entre outros, né? Vamos ver com o desenvolver da época como é que o Mazzulla vai apresentar o esquema tático desta equipa, o que é que ele quer, quem são os jogadores que ele vai confiar. Mas vamos ter ali mais ou menos 9, 10 jogadores na regular season, e com as lesões e etc., vamos ter mais alguns já aparecerem, né?
É, o Jordan Walsh, eu gostei muito dele, né, na liga lá de verão, né?
Na Summer League.
E
Uma ótima defesa, né? Tem as suas. Nessa pré-temporada ele.
pouco usado, para falar a verdade.
Verdade, às vezes que entrou no. Aí já não demonstrou muita coisa, mas eu acho que é um jogador
Que mostrou, acho que vai trabalhar muito. É provavelmente um substituto
aí do Grant Williams. O SV também, ali um atirador de elite, vai entrar ali para ter suas bolinhas e quando tiver, provavelmente vai matar. Já mostrou sua ótima qualidade. Mas para você, assim, qual peça o Boston Celtics está carente, Waldir?
cara. Sou-te muito sincero, Clayton. Acho que a nível de base estamos bem entregues. A nível de wings, se o Sam Hauser for o lançador que nós esperamos, se o Lamar Stevens, o Shea Brissett e Svi Mykhailiuk, forem jogadores minimamente em condições, defensivamente e ofensivamente, creio que são jogadores que sabemos também o que nos vão oferecer. Como podem impactar, né? Eu acho que a posição neste momento em que somos mais frágeis é a posição 5, né? Ou a posição de postes. Como dizem no Brasil, é o. Como é que é? O pivô,
Pivô.
exatamente. Para nós aqui em português, Portugal é poste, né? Acho que a posição 5 é a posição mais carente neste momento, né? Porque temos um Al Horford, né? Cada vez mais velho, 38 anos, se não me engano, o Al Horford, né? A idade já vai começar a fazer sentir, de certeza absoluta. Temos o Porzingis, que é um jogador que historicamente. Lesões e coisas assim do género, né? Apesar da qualidade dos dois, tem esses entraves, né? Depois, para outras opções, temos ali Neemias Queta, que está num contrato two-way, se eu não me engano. Apresentou-se bem durante a pré-temporada, mas a pré-temporada é pré-temporada, como todos sabemos, né? Significa
Forminha aí,
importante
na
alguma
terceira
pouca.
temporada.
Não percebi, desculpa.
Temos aí o Corné já indo já para a terceira temporada
Sim.
aí no
Ia
Boston
falar
Celtics.
agora do Cornet também, mas o Cornet também, pronto, já é um jogador que nós já conhecemos. Sim, temos eles como terceira e quarta opções de base, de poste, mas eu acho que se conseguíssemos ter uma melhor opção, mais confiável, mais fiável, para a terceira opção de base. Temos ali a TPE do Grant Williams, né? Vamos ver se conseguimos adicionar uma boa terceira opção. Acho que a equipa ficaria melhor servida, né?
É, vamos aguardar aí as movimentações que virão, né, ali para frente ali. Mas acho que para começar o Boston Celtics tá muito bem servido. Vamos falar agora em questão de adversários, né? Não sei se na sua opinião, mas na minha opinião o Leste aí deu uma enfraquecida, né? Geralmente já é um pouco mais fraco do que o Oeste, mas que nessa
Enfraquecida e
Importância
importantes aí de
de
adversários para aí de
posta
os adversários
ao
ao lado do
lado do mas para você aí o nosso maior adversário aí do leste.
é assim, para mim os nossos maiores adversários do Oeste são os Bucks, obviamente, né? Que para mim tem neste momento a melhor dupla da NBA, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, né? Sem sombra de dúvidas. No papel, pelo menos, são teoricamente a melhor dupla da NBA. Depois, também temos os Cleveland Cavaliers. Acho que são uma equipa, apesar de terem perdido, eu acho, na primeira ronda, se não me engano, ano passado, perigosíssima. Principalmente porque vão estar mais entrosados. É uma equipa que,
adicionou muito, muita profundidade ao plantel, profundidade que lhe faltava, supriu as necessidades das posições que eles mais tinham necessidade. Acho que é uma equipa que vai dar alguma dor de cabeça no Oeste e está embaixo do radar, né? Está sob o radar. Acho que é preciso prestar atenção aos Cleveland Cavaliers. Eles têm ali, vamos lá, o backcourt de Darius Garland e Donovan Mitchell, né? Dois grandes jogadores, dois jogadores com potencial All-Star, né? Depois temos ali as torres gêmeas deles, que são Evan Mobley e Jack, dois jogadores com potencial All-Defensive. Então é preciso manter os Cleveland debaixo do olho, né? São uma equipa jovem, ainda estão a progredir e evoluir muito. Vamos ver o salto que o Evan Mobley dá, o salto que o Darius Garland dá, e vamos, mais uma vez, repito, ter muita atenção aos Cleveland. Acho que esses são os dois principais adversários dos Boston Celtics na nossa conferência, né? Depois temos ali mais algumas equipas, mas nenhuma delas assim mete-me medo ou faz-me assim, mete-me terror, posso assim dizer, né? Temos os Miami Heat, naturalmente, com Jimmy Butler e Bam Adebayo, são sempre uma força, né? Mas perderam muita profundidade. Tem o treinador deles, o Spoelstra, também, mas perderam, como eu estava a dizer, perderam muita profundidade. Vão perder alguma qualidade na equipa por conta disso. Acho que não são uma equipa a temer. Temos de Philadelphia 76ers, com este problema todo do James Harden. Não creio que seja uma ameaça, mesmo que o James Harden jogasse, não acho que eles fossem uma ameaça, mas com isto, tudo isto, essa situação toda, pior ainda.
É, eu também vou na sua, o Milwaukee Bucks aí como principal adversário, o Cleveland, né? Ali um ótimo time. O Sixer para mim perde muita força. O Miami também perde muita força. Então acho que é mais ou menos esses aí os nossos principais adversários. Vamos aí para os nossos primeiros quatro jogos, né? A estreia do Boston Celtics é quarta-feira, fora de casa aí contra o New York Knicks. Depois, na sexta, pega o Miami Heat. Na segunda-feira, o Washington Wizards. E na outra quarta-feira, pega o Indiana Pacers. Para você aí, quantas vitórias dá para a gente arrancar aí? Vamos arrancar aí, Valdão.
4.
4-0? Também vou junto com você aí, 4-0. Rapaz, o quinteto titular, gostei. Gostei super do ataque aí do quinteto titular do Boston Celtics. Eu acho que é mais ou menos isso, Valdir, para a gente começar aí essa temporada aí de Fana Celtics e a temporada aí da NBA 22-23. Tivemos aí também grandes aquisições, né, no plantel de roster ali do banco, né, para ajudar aí o nosso Joey Mazzulla, o Rajon Rondo, ídolos do Boston Celtics, Paul Pierce, Kevin Garnett já tão próximos ali da equipe. Então a energia tem sido muito boa. É isso aí, Valdir. Suas considerações finais. Manda um abraço aí pra galera e vamos para mais uma temporada.
Muito obrigado pelo seu convite aqui, Clayton. É sempre um prazer estar aqui, trocar uma ideia contigo, trocar uma resenha, né? Agradecer pelo convite. Estamos juntos. Mandar um abraço da galera do Boston Celtics aí, né? Dizer que eu creio, tenho muita fé que esta aqui vai ser a época do Banner 18. Tenho muita esperança, tenho muito otimismo para esta época que se avizinha. Mandar um abraço a todos os fãs do Boston Celtics, ao meu querido Bertão. Bertão, você sabe que eu gosto muito de você. Ao meu querido Chicão, meu querido Marcão. Um abraço para todos vocês, para toda a galera do Boston Celtic. Tamo junto.
É isso aí, Valdir. Eu que agradeço pelas análises aí do Boston Celtics. Nos esperamos aí no próximo podcast. Como falei, energias positivas para essa temporada que se inicia. E graças a Deus, a NBA voltou. Porque quando não tem NBA, parece que fica uma época meio chata em questão de esportes. Valeu, Valdir. Até a próxima. E vamos rumo ao Banner 18. É nóis.
Falou, Cleitão. Tamo junto. Tamo junto e misturado.
Nós.
Falou.